Minha galera do Comédia Sem Compromisso, olha eu aqui de volta. Gente, eu tava fazendo assim uma reflexão diante do espelho essa semana, e você sabe que eu pensei numa coisa, que loucura, que eu descobri o podcast, mas como ouvinte. Porque, na verdade, quando eu comecei a fazer o Comédia Sem Compromisso, foi lá em 2020, né, naquele período da pandemia, e que eu queria exercer formas e mais formas de me expressar comicamente, né? Então, eu era vídeos no Instagram, eram os vídeos no Instagram, e aí me veio a ideia do podcast, era apresentações online de espetáculo, enfim, tudo que eu pude fazer, eu fiz, né? Que eu fiz um compromisso comigo mesma, eu digo, gente, se a única forma de contribuir com o mundo nesse momento é através do humor, é assim que eu vou fazer. E fiz. Era vídeo, eu tinha um cronograma de vídeo, de tudo. Eu já devo ter falado isso aqui, mas eu adoro falar várias vezes. Eu gosto muito de falar de mim. Se não fosse assim, eu não teria feito esse podcast. Mas enfim. Mas eu digo assim, que eu me descobri, gente, o podcast, como a que produz, né? Como a com a criatividade, como a que faz o podcast, eu descobri em 2020, tá? Essa coisa de fazer, de produzir, né? Aquela coisa toda de ver, de estudar um pouquinho o que era o podcast e tal. Só que assim, eu produzia, gente, mas eu não ouvia podcasts. Eu recomendava todo mundo pra ouvir meu podcast. Olha que coisa feia, né? Mas eu tô sendo bem honesta com vocês. Eu recomendava todo mundo pra ouvir meu podcast, mas eu não ouvia podcasts. Eu só produzia o meu. No máximo, eu ouvia o meu um tempo depois, não logo em seguida, e pronto. Então, podcast, quando se falava em podcast, eu pensava assim, ah, eu tenho um podcast e você deveria ouvir. Seria interessante você ouvir. Pronto. Isso era todo o universo que eu tinha de podcast. Galera. E quando as pessoas falavam assim, ah, eu me viciei naquele podcast, eu digo, é sério que isso existe? Meu povo, paguei a língua. Paguei minha língua. Na verdade, tô pagando 3 vezes, que eu tô um pouco sem dinheiro, né? Mas eu paguei bonito a minha língua. Gente, pense na garota. Eu me sinto uma pessoa jovem. Pense na garota ouvinte do podcast. Eu me vi fazendo um absurdo que eu nunca achei que eu fosse fazer na vida. Trocar a televisão pelo celular, pelo podcast. Uma pessoa como eu, geração nos 80, nasci no final de 70, criança nos anos 80, afundada na tela da televisão, eu me vi olhando a televisão, não vi nada interessante e indo assistir o podcast. Ou eu escuto no carro, todos os dias, na ida pro trabalho, na volta ao trabalho, né? E eu tenho um ritual, tá? Pra ouvir podcast. Eu tenho um ritual. E um dos podcasts que eu mais tenho escutado, com certeza, é o Não Inviabilize. Da Dea Freitas, né? Que tem no Spotify, né? Tem no Amazon Music. E escuto também o Histórias da Firma. Ou seja, assim, porque a Dea, ela tem uma coisa, eu já falei isso, pra contar histórias, gente, que pega. Antes, eu via, ela já tinha me falado há muitos anos desse podcast, que ela foi minha colega num grupo de roteiro. E eu falava assim, vou ouvir uma vez, mas ainda, o podcast ainda não estava para mim como ele está hoje. O podcast para mim era só o lugar para eu produzir as minhas histórias e acabou. Mas aí, gente, eu me dei essa chance, comecei a escutar um, escutar outro. Gente, para mim é pior que série de Netflix. Entendeu? Porque em qualquer lugar você tá com seu podcast. Você tá dirigindo, você tá escutando podcast, né? Você tá no trânsito, você tá escutando podcast. Mas como eu tava falando do meu ritual, né? Eu sou essa pessoa que fala de tudo ao mesmo tempo, mas eu tenho que voltar. E eu tenho um ritual, gente. Olha pra isso. Entro no carro, localizo logo o podcast, né? Boto pra tocar, pego o meu chicletinho, que eu compro um chicletinho sem açúcar, do Mentos, tá? Sem açúcar, porque eu ainda estou na minha reeducação alimentar de tirar o excesso de açúcar. Mas quando eu fico num desejo louco de açúcar, o que é que eu faço? Eu compro esse chiclete que eles dizem que são sem açúcar. Eu acredito, né? E compro. E vou lá, ouvindo podcast, dirigindo e mascando meu chiclete. Gente, é quase um ritual. Dia desse eu cheguei no carro, liguei o podcast. Quando eu comecei a ouvir, eu olhei pro lado, cadê meu chiclete? Ah, não deu. Eu digo, vai dar não, mãe. Aí parei, eu acho que foi numa farmácia, comprei meu chiclete, aí sentei. Aí sim, aí a viagem fluiu maravilhosa. Gente, eu adoro criar uns rituais. É impressionante, eu adoro criar meus rituais. E esse é um desses, né? Vou ouvindo Não Inviabilize. Tem um maravilhoso que eu descobri fantástico, Wiser Than Me. Da Julia Dreyfus, uma atriz que era do Seinfeld, que era uma série dos anos 90 que eu gostava, eu já falei disso, mas eu vou falar de novo, porque eu acho chique o nome dela. Descobriu da Oprah Winfrey. Esses eu escuto até mais, gente, pra poder estar treinando meu inglêsinho, né? Que eu não posso deixar o bichinho de lado, não. Mas os que eu escuto, tenho escutado muito, Não Inviabilize e o Pod People. Né, tem umas entrevistas bacanas, assim, gente, você aprende, você escuta, você se diverte. Eu tô, assim, abestalhada, e vocês devem estar abestalhados, dizer, como é que essa criatura tá falando podcast agora, como se ela tivesse descoberto a roda? Mas, pois é, gente, é que a minha primeira vez com o podcast foi produzindo, e não foi, digamos assim, recebendo, como diz aqui na Bahia, lá ele, né? Não foi como ouvinte, né? Foi como uma pessoa que produzia. Então, pra mim, era assim, eu tenho que produzir, as pessoas ouvirem e acabou. E aí, gente, meu Deus, como eu tô viciada. Mudei até a minha forma de ouvir meu podcast, porque antes, se eu gravasse alguma coisa, eu não escutava logo em seguida. Depois que eu tivesse postado, é que eu ia escutar. Não. Terminei de gravar, já boto meu podcast, aí vou ouvindo meu podcast. Terminei de ouvir o Comédia Sem Compromisso, eu vou pro Não Inviabilize, ou eu vou pro Wiser Than Me, ou eu vou pro Pod People. E aí, gente, eu tô tão besta que eu vou dizer outra coisa pra vocês. Vocês acreditam, gente? Como diria Cissa Guimarães, gente. A verdade, se não sou a Cissa Guimarães, não, né? Eu sou a imagem como a drag aqui agora. Mas, enfim, gente, eu recentemente resolvi fazer a assinatura premium do Spotify. Porque me dava nervoso. Eu tô lá no auge da minha coisa. Aí entra aquele comercial que eles fazem de sacanagem, essas empresas hoje, né? Eles botam o comercial pra sacanear mesmo, pra você não aguentar. Eu digo, eu vou resistir, sacana, mas não resisti. Acabei fazendo. 3 meses grátis, né? Cancelar quando quiser. Vamos ver, né? Se eu vou continuar, vou desistir. Mas enfim, eu fiz há pouco tempo, cara. Eu descobri o universo de ouvinte de podcast agora. E tô impressionada, gente. Realmente é algo que você se afunda ali, mas assim, te distrai mais, porque rádio às vezes não tem a música que eu quero, né? Dificilmente tem. Ou aqueles comentários, às vezes umas coisas bestas, às vezes uma produção local que realmente não dá. E aí eu digo, você se aborrece, porque tem umas notícias que você se aborrece. Eu já dirijo na raiva, eu digo não. O podcast, eu tô me distraindo, tô aprendendo com histórias de vida de outras pessoas e também aprendendo muita coisa. Gente, eu tô encantada. Eu tô encantada. E aí, gente, foi vendo o podcast dos outros que cada vez mais foi me dando mais vontade de ter o meu compromisso com Comédia Sem Compromisso. Entendeu? Então, assim, que bacana, cara, vocês que escutam Comédia Sem Compromisso, gente. Tomara que o Comédia faça na vida de algum de vocês o que esses outros podcasts estão fazendo na minha. E olha que eu me divirto com o meu podcast, viu? Escuto meu podcast como se não fosse meu. Entendeu? Dou risada, me divirto, porque, modéstia à parte, gente, eu sou artista, eu sou exibicionista, eu adoro ver meus vídeos que eu faço, eu adoro ver meus podcasts, sabe? Não tem como, cara, não tem como, né? Eu digo, mãe, eu adoro me ver no vídeo, ela olha pra mim, eu sei, minha filha. Mas é uma questão assim, eu gosto daquilo que eu faço, né? Eu gosto, olha pra isso. Mas, gente, você tem que gostar. Eu vou ser hipócrita, vou dizer, olha, gente, eu não gosto do que eu faço, não, mas se vocês gostarem, vocês me avisem. Não. Agora, eu não sou arrogante, eu não sou daquela de ficar, olha aí, o que eu faço é o melhor. Não. Eu posso até achar, mas eu não digo. É pra mim, isso eu digo pra mim, entendeu? A arrogância de mim comigo mesma, entendeu? Mas pro resto do mundo, eu confesso, eu tenho que ser honesta, eu gosto do que eu faço. Até porque não é só eu que falo que gosta do que eu faço, outras pessoas falam que gostam do que eu faço. Então, o que eu faço deve ser bom, né? Quer dizer, é bom. Às vezes a gente vem de uma educação, ou sei lá, de uma geração que você tem que ser bastante modesto, modesta, mas às vezes fica falso, fica hipócrita, sabe? Você quer se autoelogiar? Poxa, se elogia se você realmente acha. E eu, às vezes, eu começo a achar depois que as outras pessoas começam a dizer. Não é do nada. Eu acho assim, não, eu me acho maravilhosa. Não. Eu me acho... Não. É quando os outros começam a falar, aí me convence, vocês acreditam? Os outros acabam me convencendo. E é assim. E eu gosto mesmo de ouvir o meu Comédia Sem Compromisso. Às vezes eu boto, escuto e depois eu vou escutar os outros podcasts, né? Então aqui, meu querido, santo de casa faz milagre, sim, viu? Pra quem não conhece esse ditado, dê aquela pesquisada, né? Aqui, casa de ferreiro, espeta de ferro mesmo, viu? Eu gosto do que eu faço. E a gente tem que gostar. A gente tem que se respeitar também. Se eu sou artista, eu faço arte, como é que eu não vou gostar da minha arte? Ou como é que eu vou dizer que eu não gosto da minha arte, gente? Que loucura é essa? Tá doida? Entendeu? Tá doido? Eu não gosto, porque eu faço sim, senão eu não faria. Senão, não faria. A arte é algo, gente, que você só faz se você gosta. Se você não gosta, sai. Até porque você tem que ter o talento, né? Tem que ter talento, tem que ter cara de pau, né? Tem que ter mais gente doida pra acreditar na sua arte junto com você, colar junto com você. E eu tenho essa galera aí, como diz hoje em dia, essa rede de apoio. Eu tenho, cara. Entendeu? E tem um feedback legal das pessoas. E eu pude ter esse feedback maior no período da pandemia porque eram pessoas que eu nunca vi na vida de outros lugares que davam um feedback positivo do meu trabalho. Porque uma coisa é você ter o feedback do teatro, como eu sempre tive, o público ali na hora, tá? Mas aquele público foi no teatro para ver você. Eles meio que já sabem quem é ou o que é que vai ver ali, né? Eles foram ali para ver você ou ver aquilo que você está divulgando. Mas quando você joga na internet, cara, você não sabe onde vai parar, você não sabe quem vai ver e você não sabe o que é que você vai receber. Então, assim, quando eu comecei a receber feedback positivo de pessoas que eu nunca vi na vida, totalmente opostas de tudo, geograficamente, em todos os sentidos, eu falei, caraca, então é bom também, né? É bom também. E aí vem essa minha coisa de, não, tem gostado que eu faço. E eu acho que vocês devem fazer isso. Então, façam o que vocês gostam, pra vocês poderem gostar do que faz. Ah, Bárbara, mas se eu fizer o que eu gosto, eu não vou poder ganhar dinheiro. Bem, então tenha o que eu chamo de universo paralelo. Eu já falei 1 milhão de vezes sobre isso. Tem o seu trabalho ali pra pagar as continhas, né? E depois, do outro lado, tenha o seu universo paralelo. O seu mundo onde você, o trabalho lhe dá prazer. Onde você trabalha e não precisa de salário. Onde o seu salário é realizar o seu trabalho. Seja com arte, seja com o que quer que for. Porque senão, gente, a sua alma não aguenta. Não aguenta. Você vai viver aquela pessoa que pode até ficar milionária e não entender aquele vazio. Mas por quê, meu Deus? Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Sua alma está oca. Sua alma está seca. Sua alma está estéril. Faça sim o que você gosta. Tudo bem que às vezes a gente não pode fazer o que a gente gosta na mesma proporção, na mesma quantidade que a gente faz a obrigação, o trabalho de pagar as contas. Tudo bem, mas tem que fazer. E quem sabe um dia, vai que eu, você, alguém, dá aquela sorte e possa viver só disso. Mas, gente, é melhor você não poder viver disso, mas continuar fazendo, entendeu? Do que viver sem isso. E quem é artista, quem tem algum talento, sabe que não adianta. Eu nunca me esqueço, eu conheci um inglês. Ele tinha um cargo, assim, na verdade ele era, eu acho que amigo de uma aluna minha, adulta, né, que eu tava dando aula. E ele tava na casa dela. E ele me lembra que ele falou que ele trabalhava na indústria, ele era executivo, largou tudo, tudo pra trabalhar como massagista, eu acho que em Bali. Eu falei, naquela época, eu ainda estava contaminada, né, por aquela coisa de, não, você tem que trabalhar. É, porque às vezes isso pesa um pouco na vida da gente, né? Eu digo assim, como assim? E, cara, ele estava zen, ele estava bem, ele estava feliz. Eu levei aquele exemplo pra mim, sabe? Eu me lembro que uma vez eu conheci dois colegas meus atores aqui. Um era médico, o outro era advogado. Eles largaram tudo e foram pra São Paulo pra fazer teatro. Naquela época, aquilo ainda me assustava, porque dizia assim, cara, que vontade, mas e aí? E o medo, né? Então, o que é que eu penso, assim, hoje em dia? Faça desde logo o que você gosta de fazer, para que amanhã, quando você estiver no auge daquela carreira que você não escolheu, mas que você teve que fazer para pagar suas contas, para quando você tiver, você não tem que largar tudo. Sabe como é? Ter um pouco de equilíbrio. Então, trabalhe o que você tem que trabalhar, mas não esqueça em momento algum de exercer aquilo que deixa a sua alma feliz, que deixa a sua alma livre. Entendeu? Aquilo que é uma demonstração de amor por você mesmo, uma demonstração de respeito por você mesmo, entendeu? Você merece isso. Você merece dar espaço, você merece dar voz à sua alma, à sua consciência, ao seu talento. Gente, não dá pra viver só de pagar conta. Eu juro pra você, às vezes eu tenho pena daquela pessoa que a vida dela, ela abre a boca, é só obrigação. Não, eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que levar meu filho. Não, eu tenho que pagar. Eu falei, meu Deus, será que essa pessoa não tem nenhum prazer na vida? E eu não tô falando de sexo, tá, gente? Pelo amor de Deus, galera da mente suja. Então, eu digo assim, será que não tem um prazer na vida? Eu digo, não, não posso. Hoje, eu tô aos 45 anos, com cara de 25. Ai, esse meu cinismo que não me deixa, não me abala. Mas enfim, hoje eu tô 45 anos e eu nunca parei de fazer. Eu reconheço que eu poderia ter feito mais, né, do teatro, da comédia. Mas teve um período que realmente eu fui contaminada pela aquela coisa da obrigação. Sabe, não, você tem que trabalhar. E eu me arrependo amargamente. O pessoal fala, você não pode se arrepender daquilo que você fez, só daquilo que você não fez. Ah, eu me arrependo sim. Eu me arrependo de não ter me dedicado mais nesses anos à minha arte. Mas não deixava de fazer meu curso, de viajar, entendeu? Mas eu sei que eu poderia ter feito mais. Mas enfim, agora eu tô numa idade, meu bem, que tipo assim, em primeiro lugar eu. Em segundo eu, em terceiro eu. Em que sentido? Que eu tô me ferrando pro mundo? Não. No sentido de fazer aquilo que vai me fazer bem. Então, hoje, é quase 50% o meu trabalho com criatividade e o meu trabalho de pagar as contas, né? E assim, galera mais jovem, desde cedo, começa a fazer os dois. Entendeu? Se você tem uma condição maravilhosa e a família pode bancar o seu sonho desde nova, maravilha! Mas se não, cara, gente, faz aquilo que você tem que fazer, mas faz também aquilo que você quer fazer. Faz os dois juntos. É loucura? É loucura, mas você também não tem problema, você não vai sofrer o problema, né? De ficar aí a ver navio sem saber como pagar as contas e também não vai ficar naquela frustração, naquela revolta, né? Aquele sonho que você não conseguiu correr atrás. E ficar pedindo a Deus jogar pro universo o que der certo, né? Aquilo que faz a sua alma feliz, né? A sua arte, o que quer que seja, né? O seu dom, que ele te coloque no caminho que você possa viver só dele. Meu Deus do céu, aí é tudo, né? Mas enquanto não, faz os dois, sabe? E é o que eu tô fazendo. E assim, torcendo, gente, eu não tô só com os dedos das mãos cruzados, não. Eu cruzo os dedos dos pés também, entendeu? Pra que eu possa um dia viver só da minha arte, só da minha comédia. Porque, cara, faz tão bem... Sabe, se você acha que você tem aquele talento escondido aí, mas você ainda não tem coragem de nem contar para você mesmo que você tem vontade de fazer, tocar esse instrumento, ou compor, ou dançar, ou escrever poesia, ou qualquer outra coisa, né? Você é um inventor, alguma coisa. Cara, faça, entendeu? Faça, bota para fora, deixa a sua alma falar um pouco. Cara, você vai se sentir muito bem. Gente, quando eu falo, cara, é pra todo mundo, tá? Não, eu sou das antigas, né? Aquela gira cara, né? Então, assim, cara, é pra todo mundo, tá? Eu falo pra eles e pra elas. E é isso. É isso. E essa situação agora eu tô vendo com os podcasts, né? Tipo, tem o meu, que eu faço. Mas isso, graças a Deus, eu faço por prazer, porque eu gosto. E agora eu tô virando uma consumidora voraz, entendeu? De podcast. Tô impressionada comigo mesma. E é isso aí. E dizem que assim, viu? Aquele podcast, tem um podcast que eu adoro, que eu escuto, aquele... Meu nome, meu Deus, é... Comédia Sem Compromisso. Gente, aquela menina que apresenta Comédia Sem Compromisso, aquela mocinha, né? Ela é muito boa. Nossa, eu gosto demais dela. Eu esqueci o nome dela, gente. Diz que ela tem até um Instagram, né? Ela fala direto, o Instagram dela é Bárbara78Oliveira. Ah, eu vou seguir aquela menina no Instagram. Eu vou seguir. Ela é muito boa. Você não acha, não?